especial sobre o Julho das Pretas. Vamos falar sobre como a moda urbana reinventa a identidade e a resistência da juventude negra em Salvador. Longe de se limitar a tendências passageiras impostas pelo mercado, o estilo que ganha as ruas soteropolitanas carrega em cada fibra e estampa a história de quem o veste. Vamos acompanhar na reportagem de Josi Braga.
Falar de moda urbana em Salvador no contexto do Julho das Pretas é falar sobre a reivindicação da própria imagem. Historicamente marginalizados ou reduzidos a estereótipos pela indústria hegemônica, o corpo negro e estética periférica encontram nas marcas independentes um lugar de celebração e resgate da autoestima. Ao unir a estética do street hair com a essência de vivências periféricas e urbanas de Salvador, a marca baiana Nino Company propõe uma ruptura direta com os padrões da moda tradicional, se autodefinindo como um verdadeiro movimento cultural soteropolitano. Para Ana Clara, diretora de arte da marca, vestir-se é um ato político de ocupação dos espaços urbanos.
Eu enxergo a moda como uma forma de comunicação. Então, quando uma marca nasce de um contexto cultural tão forte quanto o de Salvador, ela acaba carregando mais do que uma só identidade visual. Carrega história, vivência, referência. E para mim, é isso que diferencia a Nilo de uma marca de moda tradicional. É para além de criar umas peças bonitas, vai mais de construir uma narrativa que faça sentido para quem veste. E no território de Salvador, isso ganha uma dimensão ainda maior. A cidade é um dos maiores polos de produção cultural negra do mundo, do país. Então, vestir uma marca que nasce desse contexto é também afirmar pertencimento. Então, eu volto a dizer que a moda deixa de ser apenas estética e passa a comunicar identidade, memória, ocupação de espaços e valorização mesmo da produção cultural.
A moda urbana atua, sim, como uma ferramenta direta de afirmação para os jovens negros das periferias, especialmente para as mulheres. Ana Clara destaca que olhar para a mulher negra soteropolitana é reconhecer a síntese de força, elegância e postura que define o estilo da cidade. Ela não veste apenas uma peça de roupa, ela carrega uma narrativa, uma herança e um posicionamento firme diante de todos.
Eu sempre gostei de pensar em roupa como uma extensão de quem eu sou. Então, antes mesmo de alguém vir conversar comigo, a forma como eu me visto já diz muita coisa. E eu acho que é por isso que a moda tem um impacto tão grande na nossa autoestima. Quando uma menina negra se vê sendo representada de verdade, usando referências que parecem com a realidade dela, aí ela entende que ela não vai precisar mudar para poder pertencer. E eu acho isso realmente muito importante. Crescer vendo pessoas parecidas com você sendo valorizadas muda completamente a forma como a gente se enxerga. E o Júlio das Pretas reforça justamente essa reflexão, né? É um momento de celebrar a força, a história e as conquistas das mulheres negras ao longo de tantos anos, mas também de lembrar que a representatividade vai importar todos os dias. E a moda urbana independente contribui muito para isso também, né? Porque ela vai valorizar a nossa estética, a nossa cultura, o nosso jeito de existir. E no final das contas, vestir uma roupa também vai ser uma forma de afirmar quem a gente é e ocupar os espaços com muito orgulho.
Para além da afirmação e protagonismo negro, empreender com moda independente no Nordeste é um ato de coragem. A diretora de arte também lembra quais são os principais desafios de produzir e fazer circular moda autoral fora do eixo Rio-São Paulo.
Na minha visão, um dos maiores desafios é produzir com qualidade em um mercado onde muitos recursos ainda estão concentrados em outros eixos. Isso eu falo desde fornecedores até oportunidades de visibilidade. Na maioria das vezes a gente precisa fazer muito mais tendo muito menos. Mas ao mesmo tempo eu enxergo isso com um impulso muito grande. O Nordeste, ele tem uma riqueza cultural imensa e essa realidade faz com que a criatividade já seja um diferencial. E existe também uma troca muito forte entre artistas, fotógrafos, músicos, designers, empreendedores locais. Então, é justamente isso, essa conexão que torna a moda produzida aqui tão autêntica.
Fechar o Julho das Pretas olhando para a cena autoral de Salvador nos lembra que moda também é posicionamento político e cultural. Longe de ser apenas estética, essa produção independente é a prova viva de que a história continua sendo escrita por quem se recusa a se apagar. Josi Braga, para Educador FM.
Valeu, Josi. Pois é, né? Todas essas, né, matérias, essa foi a última da nossa série Julho das Pretas e todas elas estão disponíveis no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Então, fique à vontade para ir lá compartilhar. Tá muito legal, né, tá essa série. Então, compartilhe e consuma nosso conteúdo lá do site. Agora, 7 horas e 14 minutos. Hoje é dia, você já sabe, de sexta-feira musical aqui no Giro da Manhã.
Quem chega na praça, Cairu, Olha pra cima o que é que vê. Vê o elevador Lacerda que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender. Lá na rampa do mercado, saveirinho amarrotado, muito fruto e bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender. Quem chega na Praça Cairu, olha pra cima o que é que vê. Vê o elevador Lacerda que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. Lá na rampa do mercado, saveirinho amarrotado, muito fruto em bom bocado, tudo pronto pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de entender.
Que já
coisa
sentiu.
Boa, começa a sexta-feira assim, hein?
Exatamente. Pois é, minha gente, no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado neste sábado, o Convento do Desterro, no bairro do Nazaré, de Nazaré, recebe a primeira edição do Bailão das Pretas. O evento é realizado pela União de Negras e Negros pela Igualdade, ao Negro, o Instituto de Mulheres Negras Luísa Maim e o Fórum Nacional de Mulheres Negras, para fortalecer, né, esse calendário do Julho das Mulheres Negras.
No palco, né, o projeto Banjo Novo convida as cantoras Márcia Short, Juliana Ribeiro e Morango, né, essa que você ouviu aqui, a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, em uma mistura de música baiana e samba. E nessa sexta musical a gente recebe aqui no estúdio, né, que eu falei aqui agora, a cantora e compositora Morango, que traz o foco aí no samba, no pagode e na valorização da presença feminina na música. Estamos aqui também, ela acompanhada do músico Rodrigo Marques, né, aqui no violão, e da presidenta da Unegro Bahia, né, Marina Duarte, também todos para falar dessa data de música. Sejam muito bem-vindos. Eu queria até, pra gente identificar as vozes, né, Morango já cantou, mas bom dia, Morango.
Bom dia, gente.
Bom dia, Marina.
Bom dia a todos.
E bom dia, Rodrigo, a voz masculina, que vocês vão saber que é ele.
É o único.
Sejam muito bem-vindos aqui ao Giro da Manhã.
Bem-vindos. Então, para a gente começar, Marina, eu queria que você começasse contando para a gente o que é, né, esse projeto Bailão das Pretas, né, e a importância também da data de trazer ele nesse momento.
Bom dia mais uma vez. Obrigada pelo convite de estar aqui falando da primeira edição do Bailão das Pretas. O Bailão das Pretas surgiu com essas três organizações pensando no que fazer no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Então é o Dia das Pretas, né? O dia que a gente tira para falar de nós, dos nossos corpos, das nossas vivências, das nossas lutas, das nossas dores. Ainda somos a maioria, né, na população aqui do estado da Bahia. A população negra ocupa aí o ranking da maioria, e as mulheres também, né? Aí somos a maioria que giramos, aí fazemos a gira girar nesse estado. E falando nisso, a gente sabe que ainda precisamos falar de muitos avanços necessários e urgentes na vida da mulher negra, na saúde, na educação, inclusive quando a juventude negra, que é a que mais morre nesse estado, um corpo é tombado, somos nós, mulheres negras, também, que ficamos aí vivas para poder colher todas essas estruturas que vêm após, né, todas essas tragédias. Então, a gente sabe que ainda precisamos ter passos longos de conquista de políticas públicas, enfim, de tudo isso que a gente falou aqui, mas também pode ser um dia da gente falar de nossas glórias e vitórias, né, das nossas alegrias que a gente passa durante esse percurso, a gente falar também de samba, de alegria, de vivência, de encontrar nossas amigas e amigos, de a gente sorrir, da gente tomar uma cerveja, da gente beijar na boca, da gente namorar. Então tudo isso fala numa roda de samba. E aí a gente também sabe que esse espaço de música, de samba, infelizmente, ainda é predominante de homens de roda de samba. Sim. Ainda é o que vende muito, mas a gente precisa falar das mulheres. E aí a gente falou com os meninos do banjo, que super toparam, né? Que dizendo, vamos convidar então essa roda, né? Que tem aí essa tradição da vela, e a gente sabe que o samba só acaba quando a vela acaba.
Mas
vocês vão chamar as mulheres pra fazer esse samba com vocês. Então, bora, topamos. E aí, sábado, a gente vai fazer esse samba gostoso com vela, com morango, com Márcia, com Juliana, com esse negócio todo aí, vai dar bom.
Muito bem. Aproveitando aqui a fala de Marina, Morango, né? Você também traz, além da música, né? Essa questão também do empoderamento feminino,
sim,
né?
Sim.
Como é que é pra você a importância de trazer essas mensagens, né? Essa mensagem de transformação social, como mudar, né, as coisas através, sim, da música, né? Como é, sim, que você une isso?
Enquanto mulher preta, artista independente, né? Tem essa missão. Não só com as mulheres, mas para com a nossa comunidade. Uhum. Em si, de trazer, de mostrar que é possível, sim. Eu tenho, digamos, 10 anos de carreira com samba, tenho 8 anos consecutivos trazendo, né? E sempre agradecer pelas oportunidades da O Negro também, pelos convites. A gente tem feito também projetos voltados para o samba, para as mulheres. E sempre será nessa vertente, né? Fortalecendo nossas raízes. É uma honra. Uhum. Muito obrigada, Marina, pelo convite também. Estou muito feliz em participar desse evento, viu?
Toda sexta aqui a gente recebe uma atração musical, né? E normalmente os artistas reclamam.
Com voz de sono, né?
Exatamente. Porque então, assim, aí quando chega aqui, faz assim. Pronto, essa é a voz de sono da pessoa, né?
Imagina. Eu tô um pouquinho mesmo.
Lenilda mandou mesmo aqui. Interpretação deliciosa. Parabéns, Morango. Nosso ouvinte Lenilda mandou.
Obrigada, Lenilda.
Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória, Morango, pra quem não te conhece ainda. Né? Você é soteropolitana, mas começou assim, tem uma história da música. Começou em Pojuca, no coral da escola, isso, né? Tocando violão.
Minha família é toda de Pojuca. Uhum. Nalô, Pojuca.
Gente, eu já fui de coral da escola.
Mas foi do coral?
Sou péssima, sou totalmente
do coral. Descobri lá. Foi lá que eu descobri tudo.
Descoberta também, mas não, pra mim não deu, não, viu?
É isso, minha família é de Pojuca. Uhum. Eu nasci aqui, mas fui pra Pojuca como um ano e me desenvolvi lá, né? De fato. Uhum. E um belo dia eu resolvi entrar pro coral. Eu falei, quero cantar. Sempre tive essa intimidade com música, né? Sempre gostei de ouvir os discos de vinil de minha mãe, mesmo, sim, sem saber como é que colocava.
Não arranhou nenhum, não, né?
Já arranhei, sim. E aí, no coral, eu me destaquei. Entendi que a minha presença era fundamental pra fazer acontecer as coisas. Daí, a partir daquele momento, eu entendi que a música tinha me escolhido.
Ah,
e
que
aí,
massa.
Desde então, eu não parei.
Mas começou com o que?
Eu tinha 16 anos.
Em relação a estilo musical, com o que é que você se identificava mais?
No coral, eu cantava MPB. Cantava, sim, muito Gil, cantava muito Chico Buarque. E foi assim que foi o primeiro barzinho que eu fiz, foi cantando MPB. Mas, de fato, eu sempre me identifiquei com samba. Eu sempre ouvia muitas coisas de Beth Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes. E eu curtia. Então, eu entendi, uhum, que aos poucos aquilo era, de fato, o que eu queria fazer, sabe? Na minha vida, na minha carreira. Eu tô aqui hoje com 10 anos de música profissionalmente. 20 de música da vida.
Da vida. Maravilha. A gente pode ouvir uma então agora?
Claro, vamos lá. Samba de Arerê? Samba menor?
Meu samba tem muito axé. Quer ver, vem dizer no pé. Escute o som do tantã. Tem samba até de manhã. Pra curar o desamor e a tristeza afasta. Você que nunca sambou. Se liga, tem que sambar, meu samba é de arerê. Quem samba não quer parar, na hora do vamos ver. Meu samba é ruim de aturar, tem um dom de resolver. Deixa tudo no lugar, você que nunca sambou. Se liga, tem que sambar. Vem ver o meu povo cantar. vem ver, o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixe um pouquinho pra mim. Vem ver o meu povo cantar, vem ver, o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixe um pouquinho pra mim. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. 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 Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés, eu vou te amando, lhe adorando. Digo mais uma vez, agradeço a Deus por que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha. E amanhã vai ser mais ou menos assim, balão das pretas.
Muito bem, você nessa pegada aí. Samba é uma coisa tão universal, assim, né? É, eu tenho visto muitos artistas. Ivete, né? Léo Santana, que é uma pegada, sim, mais pagode, né? Mas que tem feito projetos, né, de samba. Então, alguém tem sempre um pezinho ali no samba, né? Também uma ligação, né? Muito, muito legal.
A Bahia, o samba, completamente unidos.
Pois é, né? E nasceu onde? Foi aqui. Foi na Bahia.
É aqui, é. Agora, você também, ainda falando um pouquinho da sua trajetória, você também passou pelo Rio de Janeiro, sim, né? Passou uma temporada, sim, também já expandiu a atuação aí pra TV, pro cinema. Você é multi,
eu,
né, Moranga?
Eu passei um tempinho lá no Rio, passei 2 anos, na verdade, pra me aprimorar também. Eu fui em busca disso. Não tinha nada exato, mas eu falei, vou descobrir o que tiver pra mim lá, vou me dedicar ao que eu encontrar. E foi assim, eu tive uma banda lá também, a gente fez tantas coisas legais. E eu acabei também entrando pro elenco de figuração da Globo, fiz filme, fiz novela. Enfim, foi muito interessante.
Do nada você pode ver Morango aí.
Você pode ver. Acontecia, inclusive, muito dia, acho que eu vi você. Era eu. E acabei voltando, tem 1 ano e 2 meses que eu voltei pra Bahia, né? E aí foi o tempo que a gente criou o Pagode da Morango, que agora fez esse tempo, né? 1 ano e 2 meses também. E o novo projeto da gente também, que é o Morango Canta Ludmilla Alcione, que mais pra frente vocês vão saber melhor.
Mas pois é, isso, bora falar disso, então, né?
Já tá aqui.
Porque assim, Ludmilla e Alcione, né? É. Como é que surgiram, assim, essas duas
gerações,
referências,
né,
pra você trazer nesse show? Vai ser agora em agosto, é isso?
Isso, dia 15 de agosto. Porque eu sempre tive um lado muito clássico, assim, da música, né? Eu sempre gostei muito de ouvir coisas antigas. Beth, CDs antigos de Alcione, coisas assim. E o nosso samba hoje também tem essa ideia muito contemporânea também dessas novas, né? Dessa nova galera do samba, Ludmilla, que tem trazido não só coisas atuais também, regravações. E a minha ideia de agregar esse público, principalmente feminino, e não só a galera mais nova também. E venha com sua mãe, venha com sua avó, venha curtir um samba pra todo mundo, sabe? Então a gente resolveu juntar um pouco do que eu gosto com um pouco do que a galera também adora ouvir e fazer esse projeto, que a gente fez a primeira edição em maio e mês que vem a gente vai com a nossa segunda edição. Aí.
Vai ser onde?
Vai ser no Ginga Casa Brasileira, no Rio Vermelho, no Lago de Santana.
Então já fica aí, viu? Bota na agenda. 15, né?
15 de agosto.
Tem Alcione, tem Ludmilla na voz de Morango. E Marina disse que não canta, mas gosta de quê, Marina? Me conta,
referências
femininas da música.
Bom, eu gosto de um pouquinho de tudo. Eu ouço um pouco de tudo, mas também, lógico, né? Gosto muito do samba, gosto de Ludmilla, gosto de Alcione. Escuto muito, vendo no carro dirigindo e venho escutando tudo, né? Na minha playlist tem de tudo, mas realmente, esse dom do cantar não rola, não. Eu sou.
Tamo junto, amiga.
Eu sou militante mesmo, raiz. Sou de uma família que milita, né, há muito tempo. Meu pai é sindicalista, também do início aí da União de Negros e Negras pela Igualdade, em que hoje eu sou presidente. Minha mãe professora, né, então aí militante das escolas públicas da Lei 10.639. Então assim, eu sou militante, eu sou professora também, eu também sou professora. Minha casa é de todo mundo de professor, minha mãe, meu pai, minha tia, meu marido, todo mundo é professor. E a gente tá aí nessa militância aí, mas cantar realmente eu vou ficar devendo.
Agora, mas é importante falar isso, né? Porque, por exemplo, você falou da militância, militância, né, do sindicalista, dos professores e professoras, cantoras que também que a gente falou aqui, referências, né? Cada um ali na sua área, mas trazendo a sua mensagem, né? Falando sobre essa importância dessa luta diária também que vocês estão inseridos, né?
Sim, sim, muito importante porque eu acho que a militância ela parte de todas as vertentes, porque o samba também é um formato de militância, né? Sim. Eu, inclusive, hoje eu tô com a voz assim, cheguei de Brasília com a voz ruim, péssima, eu disse, morango, se eu fosse cantar hoje não ia dar certo. Mas o samba também é uma militância, né? Porque a raiz, todas as culturas que vêm da raiz da população negra, né? É. Então a gente tem essa dificuldade, inclusive, de inserir, fazer de inserção mesmo, né? A gente teve aí essa criminalização da capoeira, a criminalização do samba, a criminalização de todo, do candomblé, né? Dos uhum. terreiros. Então tudo que vem aí dessa vertente, da matriz, da raiz África, raiz preta a gente tem, raiz da periferia a gente é um pouco marginalizado, um pouco não muito, né? Então a gente traz sim essa militância no sangue, né? E vai aí tentando abrir caminhos, abrir portas. É por isso que dias como o 25 de julho ele é tão importante, porque a gente precisa sim exaltar essa luta, né? Essa trajetória, os nomes das mulheres negras que ainda tem isso dentro da militância e da luta antirracista.
Esse apagamento,
a gente precisa,
né,
falar da importância dos nomes das mulheres negras, uhum. porque senão também somos apagadas dentro desse meio machista e uhum. patriarcal que a gente também vive dentro desse contexto. Então, é isso. Viva as mulheres negras, a militância e o samba.
Viva!
Viva! Então, a gente pode ouvir alguma desse projeto, alguma de Alcione?
Claro! Ah. Aqui a gente joga na fogueira.
A gente joga
se
na
não
fogueira.
Tiver ensaiado, vai na hora aqui mesmo.
Ela faz.
Do Marques na viola. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presente em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Porque você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém vivendo sempre a seu dispor, pro segundo de amor. Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém vivendo sempre a seu dispor, pro segundo de amor. É.
Essa é a voz rouca de morango, gente.
Imagine.
Muito bem, maravilhoso.
Muito bom, gente. Então, a gente, o tempo já apertou, tava tão gostoso. Mas aí, vamos deixar, então, né, aberto o microfone pra você mandar o serviço aqui pra galera, convidar todo mundo, né, Marina, Morango, convidar o pessoal pra participar desse projeto tão bacana.
Bom, então, dia 25 de julho, Dia das Mulheres Negras, no Convento do Desterro. Os portões abrem às 16 horas. Às 16 horas, vocês já vão ser recebidos com um sambinha ali na entrada do Batuque Batom, um sambinha também de mulheres, um samba de mulheres, que elas vão receber vocês assim com todo axé, todo gingado, todo dendê. Depois a gente tem às 17 horas, Baile Charme, com Carol, com Ana Paula Cruz, um Baile Charme aí pra gente né, com os meninos também da moda.
Exato,
é muito gostoso. A gente vai aí jogar, botar todo o nosso gingado pra fora pra aquecer. Às 19 horas, a gente vai fazer aí o samba com o banjo novo. Então a gente
às 19 horas a vela é acesa, hein?
Exatamente. Então... E aí a vela só. O samba só acaba quando a vela apaga. Pois e aí, durante o samba do banjo, a gente recebe Márcia Short, que vai fazer uma grande participação. Não é coisinha rápida, não, viu? Uhum. Juliana Ribeiro, que também vai fazer uma participação, Julia, muito boa e gostosa. E a gente encerra. Aí vem Morango. E depois a gente encerra com todas elas no palco, porque o palco vai ser encerrado com todas as mulheres cantando e dizendo aí que também são donas da cena na pintura e na voz.
Eu quero saber que se levarem uma vela de 7 dias, como é que vai ficar a situação.
Vai ser gostoso, porque a gente vai virar o dia, vai virar. E a gente faz 2 dias da mulher negra latino-americana e caribenha.
Todo dia é dia, né?
Todo dia é dia. E a gente agradece aí a luta das mulheres negras.
Muito bem, muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Morango, você, viu? Sucesso pra vocês sempre na luta e na música, sim, né? Sim. Rodrigo, também obrigada pela participação.
Obrigado,
a gente vai encerrar aqui o programa, mas eu quero que vocês fiquem no ponto aí pra gente encerrar com música daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá.
Vamos lá, agora 7 horas e 35 minutos, o Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes pela companhia, um excelente final de semana para todos e todas. Segunda-feira estamos de volta e no mesmo horário é 6:30 da manhã, então queria agradecer aqui Tiago Virgílio, que fez a produção aqui de estúdio com a gente, minha parceira de bancada, Thaís Seixas, excelente final de semana para você, Thaís.
Valeu, Lizy, ótimo final de semana para você também e para Davi Cerqueira, que fez aqui a nossa operação de áudio. Você que tá aqui, continue ainda na sintonia da Educadora FM. Ao meio-dia você tem outras informações no Multicultura e você fica agora na companhia de Aline Brito. E vamos encerrar então com Morango.
Música.
Que afeta na mulher, afeta na cobra coral. Num pedaço de pão, afeta na maré, na lâmina de um punhal. Na escuridão vem, vem, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que afeta na mulher, afeta na cobra coral. Oh, 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 num pedaço de pão. Afeta na maré, na lâmina de um punhal. Oh, oh, na luz da escuridão. Oh, oh, anda com fé, eu vou. Que a fé não costuma, não costuma, não costuma falhar. Oh, 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 anda com fé. Amanhã no Bailão das Pretas a gente se vê. Muito obrigada, Educadora FM. Valeu, do Marques. Oh, 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 oh. Obrigada, gente. Obrigada.
Você ouviu Giro da Manhã.
Tribunal de Contas do Estado.
A ouvidoria do TCE dá lições de cidadania ao levar para as salas de aula dos colégios públicos estaduais o programa Ouvidoria Vai à Escola. Nessas visitas, alunos e professores são informados de como podem auxiliar o tribunal a fiscalizar o dinheiro público, exercendo o controle social. O ouvidor adjunto do TCE, Raimundo Mercês, explica como o programa funciona.
O nosso projeto é voltado para a formação da consciência cidadã. cidadã de jovens do ensino médio das escolas públicas, porque acreditamos que este é um ambiente mais fértil para o fortalecimento do protagonismo social. Isso contribui para uma sociedade mais participativa e crítica e, ao mesmo tempo, serve de subsídios para as ações de controle do TCE. Como resultado, temos uma oferta de serviços e políticas públicas mais efetivos para a sociedade.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Em julho tem espetáculo e oficina gratuita no Teatro Sesc Casa do Comércio com a programação do Palco Giratório. As atividades acontecem de 21 a 25 de julho na capital baiana. E os ingressos para os espetáculos estão disponíveis no Simpla e na bilheteria do teatro. Confira a programação completa no @SescBA e traga a sua família.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você. Agora 7 horas e 41 minutos para você nessa manhã de sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Eu sou Aline Brito e te faço companhia a partir de agora, abrindo muito bem a nossa sonosfera com ele, Danilo Caymmi, cantando O Que É o Amor, composição dele, Dudu Falcão.
Vai dar lua perdido em mim. assim vai bem. Da tua mão que eu te levo onde a solidão ensina a ser gente grande. Me chama o mundo, mas fujo do altar. Se corro é pra descansar do meu casamento.
trago essa dor no meu canto. Sabor tão ruim, desencanto, como dó, desilusão. E nesse amor eu quis tanto, em troca recebo esse pranto, pra banhar minha solidão. Amargo essa dor no meu canto, sabor tão ruim, desencanto, como dó, desilusão. Vê nesse amor eu quis tanto, em troca recebo esse pranto, pra banhar minha solidão.
Muito bem, Educador FM, ouvimos Zeca Pagodinho, Cadê Meu Amor, composição do Nelson Rufino e Thaís Rufino, e antes Ian Paiva, Buquê de Ian. A gente chega com muito mais na sua manhã pela Educador FM, ao som de Jussara Silveira, Tereza Cristina, Rita Benedito, Meninas do Brasil, de Moraes Moreira.
Três meninas do Brasil, três corações democratas,
sem moderna arquitetura ou simpatia mulata,
como um cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio no espaço seresteiro da elétrica cultura.
Deus me faça brasileiro, criador e criatura,
um documento da raça,
pela graça da mistura
do meu corpo em movimento,
as três graças do Brasil
têm a cor da formosura.
Ia, la, ia, la, ia, la, 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 ia, la, la, ia, la, la, ia, la, la, ia.
Não carece de ambição escravatura,
se a alegria permanece
e a mocidade me procura.
Liberdade é quando eu rio
na vontade do assobio.
Faço arte com pandeiro, matemática e loucura.
Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas.
O meu coração febril,
a outra é o coração de lata,
a terceira é quando eu crio
na canção um desafio
entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura.
Deus me faça brasileiro, criador e criatura,
um documento da raça,
pela graça da mistura
do meu corpo em movimento.
As três graças do Brasil
têm a cor da formosura.